Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Minha saudação a todo o povo de Caxias do Sul e cidades próximas. É um prazer falar com o povo gaúcho, com o povo da Aldeia.
Sérgio, obviamente eu já fiz aqui, né, uma abertura, uma exposição. Eu queria te ouvir já de imediato assim, sobre essa situação de cenários, né, a questão do avanço do garimpo ilegal e as suas repercussões. A gente tem visto coisas aqui pelas imagens de televisão, pela imprensa de uma forma geral, mas o assunto já é antigo, não é tão novo assim, né?
Exato. Eu acho que a gente precisa primeiro dizer, é preciso urgentemente, imediatamente retirar os invasores, os garimpeiros que estão invadindo a terra indígena Yanomami, porque isso é a crise que precisa ser resolvida para que aquele povo indígena tenha condições de voltar a viver em paz, ter sua caça garantida, seus rios limpos e as condições de saúde. Isso é emergência de saúde, é o pronto socorro do problema. Mas a gente precisa investigar as causas, e as causas estão ligadas à exploração ilegal de ouro dentro das terras indígenas no Brasil, especialmente naquela terra indígena localizada no estado de Roraima. E para a gente resolver esse problema da exploração ilegal de ouro, é preciso que a gente remova, ou seja, retire e acabe com aquilo que continua a estimular permanentemente esse crime. E o que é que isso, as causas por que isso existe? Porque a legislação brasileira estimula a exploração de ouro ilegal. Ela continua tratando essa exploração como se fosse feita por um pequeno, por um garimpeiro. Aquilo que a gente vê até nos livros de história, a pessoa ali com aquela a chamada bateia, né? Que é como se fosse uma peneira que faz a separação do ouro da terra, dos restos ali, de uma exploração feita dentro de um rio. E hoje, isso na Amazônia é uma exploração feita em escala industrial, que utiliza maquinários pesados, caros, como são aquelas escavadeiras, e uma logística bastante complexa, feita toda por aeronaves. Somente na terra indígena Yanomami, no ano passado, foram apreendidas mais de 60 aeronaves. Isso não é coisa de gente pobre, isso não é coisa de gente pequena. E isso acontece porque a legislação brasileira, só para que o ouvinte tenha uma ideia, diz que todas as operações de compra e venda de ouro são feitas confiando que todo mundo que participa daquilo está agindo direito. É o chamado pressuposto da boa-fé. Eu tiro de dentro de uma terra indígena, mas digo que tirei de uma área que poderia ser feita a exploração legal, e quem diz isso está falando a verdade, e quem compra isso está acreditando que é verdade de verdade, quando todo mundo está mentindo. Um está fingindo para o outro e o outro está fingindo que acredita. Então, se isso não mudar, né, a gente não vai resolver a causa do problema e novas tragédias acontecerão.
Sérgio, meados do ano passado, lá por agosto de 2022, saiu uma declaração bastante polêmica, reverberou na imprensa nacional e internacional por parte do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, que disse, né, que a questão aí da Amazônia, a mineração ou a questão do garimpo era o principal, né, desafio, pior dos desafios na Amazônia para que se garantisse desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só meio ambiente, é uma série de coisas que entram no pacote, né? Então, agora com esse gancho, a gente fica pensando, será que são só os ambientalistas? A gente começa a perceber que é um problema mais intrínseco, mais profundo, e que não é só uma questão de meio ambiente, tem muito mais por detrás, né, dessa situação envolvendo garimpo.
Exatamente. Infelizmente, eu lhe diria que o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann, estava certo. Por que ele estava certo? Porque a tragédia dos Yanomami mostra exatamente isso. De um problema ambiental se criou um problema de saúde, de um problema de saúde se criou um problema humanitário, e de um problema humanitário se criou um problema reputacional imenso para o país. Porque você imagina a repercussão daquelas fotos que deixaram todo o país entristecido, chocado, né? As rádios, as televisões, os jornais mostraram crianças esquálidas, esqueléticas, né, passando fome, aquilo exibido nos noticiários do mundo inteiro. Que imagem de país a gente está deixando que fique gravado na memória das pessoas fora do Brasil? E isso afeta o quê? Afeta o nosso setor econômico, que depende fundamentalmente das exportações. O que é o estado do Rio Grande do Sul se não são as suas exportações agrícolas? né, principalmente, né, ligados aos produtos que são feitos a partir daí, como é o caso da soja, da carne e de tantos outros. Então, a economia do Estado depende fundamentalmente das exportações do agro. No momento em que essa imagem do país lá fora fica profundamente manchada e as pessoas começam a fazer a seguinte pergunta: esse produto que eu estou consumindo traz o ouro, né, e o sangue dos índios juntos? Essa carne que eu estou comprada é manchada pelo desmatamento? Essa soja que eu estou comprando traz junto as violações de direitos humanos que estão sendo mostradas diariamente em todos os jornais do mundo? Quando isso se contamina, quando uma coisa se junta com a outra, isso significa prejuízos econômicos. E o IBRAM está dizendo exatamente uma questão que é fundamental. Esse ouro brasileiro, ele é todo exportado, ele é fundamentalmente dirigido para exportação, para países como a Suíça, cujo comércio bilateral com o Brasil é da ordem de 70%. 70% do que a gente exporta daqui para a Suíça é só ouro. Para o Reino Unido, ou seja, para a Inglaterra, é 25%. Para o Canadá também é muito importante a pauta de exportação de ouro. Na hora que as pessoas lá fizerem a pergunta: peraí, mas eu não quero o ouro da terra indígena Yanomami. E como a gente não consegue, pelas falhas da nossa legislação, Beverly, mostrar de onde eu tiro o ouro, eu não tenho como comprar hoje uma aliança aí em Caxias do Sul, ou em Porto Alegre, ou em qualquer cidade brasileira, e fazer a seguinte pergunta para o joalheiro: esse ouro veio da onde? Ele não vai saber me responder. Na hora que eu não sei lhe responder essa pergunta, ou eu tomo uma decisão de não querer compactuar, de pactuar com essa imoralidade que acontece na Amazônia, ou eu vou levar para casa uma aliança que talvez traga junto o sangue, as lágrimas e o sofrimento de um povo indígena.
Sérgio, a gente tem falado bastante, porque, claro, obviamente, né, aquilo que salta aos olhos neste momento é a situação, né, de calamidade, literalmente, dos povos originários que estão presentes nesses locais, né, na Amazônia e em Roraima. Mas, obviamente, a gente vai ter um saldo negativo ambiental do garimpo para todos, para todos. Por exemplo, a questão dos rios, né, que estão morrendo, com a questão dos produtos de envenenamento que são utilizados, a falta de critério dos rejeitos nesse processo industrial ou neste processo que, entre aspas, também pode ser considerado artesanal, não sei até que ponto pode ser ou não considerado, te perguntando, né? Mas que acaba deixando um rastro, né, de morte em rios, nas matas, em contaminações de lençóis. Isso acaba que não existe um rio isolado, né? Há conexões, e conexões não só no Brasil, para além do Brasil. Então, entender um pouquinho essa questão ambiental, os impactos, as repercussões.
Tá. A primeira coisa que a gente precisa dizer, Beverly, e pegando inclusive as tuas palavras, é deixar muito claro isso. Não existe mineração artesanal ou garimpo artesanal na Amazônia. Se trata de uma atividade industrial que utiliza máquinas com grande capacidade de remover e escavar a terra e com a capacidade muito grande de provocar danos ambientais. Primeira coisa. Segunda coisa, essa mineração feita de forma ilegal, com utilização de maquinário pesado, se utiliza ainda em grandes quantidades de mercúrio, que produz efeitos gravíssimos na saúde da população, porque é o mercúrio que permite fazer a separação do ouro, da terra, dos rejeitos, né? E isso é utilizado sem nenhum controle. O Brasil está correndo o risco de reproduzir aquele gravíssimo acidente que houve no Japão, o chamado acidente de Minamata, que contaminou milhares de pessoas no interior do Japão e, inclusive, motivou uma convenção internacional, da qual o Brasil é signatário, exatamente para a questão do controle dessa atividade, né, de uso do mercúrio. E a gente aqui não está seguindo a convenção, embora a gente tenha assinado, o que é muito fácil de acontecer no Brasil, infelizmente. Em terceiro lugar, este uso do mercúrio é feito na mineração, essa mineração ilegal na Amazônia. Esse mercúrio é carreado, é levado para os rios, entra ali na cadeia de alimentação dos peixes, e esse peixe é o peixe que a população amazônica consome, e que muitas vezes, inclusive, é trazido para outras regiões do Brasil, quando você vai consumir peixes de água doce. E aí, estudos recentes da Fiocruz, né, que é o órgão mais acreditado e abalizado em saúde do Brasil, mostrou exatamente que já tem gente consumindo peixe com mercúrio, né, nas cidades grandes do interior e até mesmo em capitais como Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, essa destruição significa o quê? Derrubada da floresta, né, espalhamento ainda maior da malária, porque quando você provoca ali, né, o desmatamento, você faz com que os índices de malária subam. E para que a gente tenha uma ideia da gravidade disso, a área desta mineração ilegal, ou daquilo que a gente ainda chama de garimpo, hoje no Brasil já é maior, né, do que toda a área de mineração industrial do país. E aí entra a preocupação com o econômico. Na hora que você deixa o garimpo, né, que ainda se chama de garimpo, fazer essa concorrência com a mineração, que recolhe impostos, que tem endereço para a gente reclamar, porque uma questão que é importante, Beto, da gente dizer, a gente está falando praticamente há um mês do drama dos Yanomami, desde que o presidente esteve lá no dia 21 de janeiro, num sábado, e até hoje a gente não viu o nome de uma empresa, de um garimpeiro, que tenha sido divulgado pela imprensa para dizer é deste a responsabilidade. Então parece um problema sem rosto, né? Só tem a vítima, mas não tem o causador. Tem essa entidade, né, digamos assim, que se chama de garimpo, mas que não tem para onde a gente manda a reclamação, a intimação, a polícia prende. Então isso é um problema gravíssimo, porque por si só a gente deveria atentar para essa distinção do que a gente está falando desses prejuízos em relação à mineração, né, para a qual a gente pode mandar a reclamação, a intimação da polícia, a carta para o acionista e a imprensa pode divulgar o nome dos culpados. Então, neste caso, este tipo de atividade hoje na Amazônia, né, para além da questão do desmatamento, da poluição dos rios, da contaminação por mercúrio, né, e de todos os problemas deste crescimento completamente desordenado do garimpo, que, repito, né, faz com que ele hoje na Amazônia seja maior do que toda a área de mineração industrial do país, já chama a atenção para uma questão que no final significa o seguinte: não existe uma área que tenha sido explorada por garimpo na Amazônia que tenha sido feita a reparação dos danos, que é uma exigência da lei, né? Depois que você explora, você tem que ir lá e reparar, ou seja, você tem que fazer o conserto dos problemas que aquela exploração deixou, não deixar a chamada área da cava, que é o buraco que é aberto, né, ficar aberto sem nenhum tratamento, exatamente para não virar um grande foco, né, de contaminação de malária pela presença dos mosquitos e tudo mais. Não existe essa responsabilidade. Então, simplesmente, o país tem que tomar uma decisão. Ou ele acaba com o garimpo acaba com a Amazônia.
Sérgio, uma última questão, né? Eu mencionei no início aqui da entrevista sobre a questão de que foi inusitado, né? Quando em Davos, alguns anos atrás, a principal pauta foi a questão, né, da bandeira verde, e obviamente de lá para cá o assunto só cresce. A gente percebe que o interesse em energias renováveis vem aumentando, as pessoas vêm compreendendo um pouquinho melhor. E a gente falou um pouco também sobre a questão legislação, política, organização da sociedade civil com o que temos já de leis, mas é óbvio, público e notório, que o modelo de economia planetário, não só o brasileiro, planetário, ele não satisfaz mais a uma sociedade saudável. Se fala em novos modelos de economia. Como equalizar? Você que está nesse meio todos os dias, né, com essas pautas, o que vem pela frente? Como fazer que essa cultura, que o dinheiro esteja a favor da vida?
Primeiro, é preciso que a gente faça o chamado comando e controle. É preciso controlar aquilo que hoje está acontecendo de forma incontrolável, e a tradução mais fácil de ser feita hoje, infelizmente, é a atividade do garimpo, né, em função de todos os problemas que a gente vê na terra indígena e Yanomami. Em segundo lugar, é preciso dinamizar as atividades econômicas na Amazônia a partir daquilo que pode muito facilmente aliar preservação da floresta com geração de renda e combate à pobreza. Esse tema do combate à pobreza é fundamental, e é por isso que, inclusive, nos próximos dias, e me coloco aqui à disposição para voltar a conversar com você se lhe interessar, e aos seus ouvintes, sobre que sugestões podem ser dadas para que a gente, fazendo atividades econômicas de geração de emprego e renda, a gente diminua a pobreza e a extrema pobreza na Amazônia e, com isso, reduza e elimine o desmatamento, que inclusive é uma promessa do presidente Lula, feito no seu discurso de posse e depois reiterado em diversos pronunciamentos por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E, por fim, né, a gente direcionar os recursos existentes no Brasil. Porque a grande questão que a gente fica se perguntando, deve, é falta dinheiro? Né? E aí o Instituto Escolhas mostrou em um estudo recente que, por exemplo, no Banco da Amazônia, que é o BASA, que é um banco financiado com recursos públicos exatamente para promover o desenvolvimento da região, existe hoje, né, e o ouvinte aí, eu vou repetir duas vezes para poder não deixar a dúvida, R$ 33 bilhões parados no cofre do banco sem utilização. E a gente fica perguntando por que, que esse dinheiro não está indo para atividades econômicas sustentáveis, da chamada bioeconomia, que a partir da utilização da flora amazônica pode muito bem fazer comida chegar na mesa de todos os brasileiros. Eu acabei de estar em Santarém e fui visitar uma fazenda de criação, de plantação de vitórias régias. Sabe aquela flor bonita, uhum, que fica no meio do Rio Grande, que a gente vê nos livros da história? Eu nunca soube que aquilo poderia ser alimento, pois estive lá numa fazenda, né, de criação de vitórias régias. Aquilo é maravilhoso, tem a geleia, tem a pizza, né, tem o quiche. Por que, que aquilo não está fazendo a alimentação de milhares de pessoas no Brasil, de milhões de pessoas no mundo, que não querem mais, por exemplo, comer carne todos os dias, já são vegetarianas, ou reduzir o seu consumo? Isto é só um exemplo, um pequeno exemplo, daquilo que estes 33 bilhões parados lá no Banco da Amazônia poderiam estar impulsionando, assim como a gente impulsiona a criação de gado na Amazônia, assim como a gente impulsiona atividades que, inclusive, acabam por estimular o desmatamento. Portanto, para que a gente faça isso que você tão bem colocou na sua pergunta, é preciso mudar o fluxo dos recursos, daquilo que destrói para aquilo que permite geração de renda com a floresta preservada em pé.
Sérgio, obrigada pela tua reflexão, análise importante aqui. Um forte abraço, convite e portas abertas para a próxima entrevista, viu?